It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Meu convidado de hoje é um ex-nadador da Seleção Brasileira, mestre em esportes pela FUSP. Foi coordenador geral do Instituto Neymar, professor universitário. Hoje é empresário, investidor e digital influencer. É marido da Lalas, pai do João Vicente, o Little Johnny. O livro, best-seller, e uma missão: fazer pessoas comuns se tornarem atletas de alta performance em suas vidas. Seja bem-vindo, Joel Moraes, o Joel J.
Ô, oh, caramba, que apresentação.
É uma apresentação verdadeira, errei?
É verdadeira, nada.
Por que Joel J?
Porque meu apelido é J. Desde que eu era menino lá. E aí, Jota? E aí, Jota? Meu irmão me chama de Jota. Meus amigos, meus primos me chamam de Jota. E eu não gostava de Joel Jota no Instagram.
Tá.
E Joel Moraes não tinha. Joel.Moraes não tinha. Joel Underline não tinha. Joel Moraes Underline não tinha. Não tinha. Eu falei, ah, vou ficar com Joel Jota. Hoje eu amo Joel Jota. Sei lá, é mais rápido, é mais objetivo. E ficou forte, Joel Jota.
Cara, virou uma marca.
Uma marca.
Virou uma hashtag.
Virou uma hashtag.
Isso
DNA
é pensado?
Joel-Jota. Foi pensado. Mas eu não tinha ideia da dimensão que isso ia chegar.
Acho que a gente nunca tem dimensão da ideia das coisas, mas quando você chega a um ponto e você é um transformador, e eu já te falei isso fora do ar, eu te admiro muito, estou muito feliz em ter você aqui, acho que a gente começa a perceber um pouco o nosso lugar no mundo. Você fala muito disso. Você tem uma presença muito forte, dentro e fora do digital, mas você se percebe muito também. Sempre foi assim?
Não. Não era assim. Eu era um cara... Eu era um nadador que o meu único objetivo era ir para a Olimpíada. Eu queria ir para a Olimpíada de qualquer jeito. Eu não consegui chegar na Olimpíada, mas eu fui seleção brasileira. Eu tive uma carreira incrível como atleta, como nadador. Depois eu virei treinador. O que aconteceu comigo, Mark, é que quando eu virei treinador, eu percebi que eu conseguia fazer com que atletas comuns performassem acima da média. Lógico, tinha um ambiente, tinha estrutura, tinha os recursos... Tinha o talento e a vontade deles, mas também tinha a minha interferência. E eu fiz isso uma vez, depois eu fiz isso outra vez, depois eu fiz outra vez. E eu comecei a perceber que eu fazia isso múltiplas vezes. E quando eu conversava com as pessoas, eu consegui perceber que não era só com atletas, eram com outras pessoas também. Eu fui professor universitário durante 11 anos. E durante 11 anos eu formei mais de 1.500 professores de educação física na universidade que eu dava treino de natação lá em Santos. E eu percebi que eu fazia isso com os alunos também. Alguns mais rápidos. Outros não entendiam o que eu dizia. Achava, Jô, você está viajando, nada a ver o que você está falando. Vem aqui, vem me dar aula. E outros perceberam isso 2 ou 3 anos depois. É muito comum eu receber mensagem assim, putz, professor, me chama de professor, né? Hoje eu percebo, entendo as coisas que você me falou há 3, 10, 12 anos atrás. E eu falei, caramba, eu consegui fazer isso na minha vida. Depois eu consegui fazer isso com atletas. Depois eu consegui fazer isso na minha área inicial. Porque eu tenho tantas formações, mas a educação física, ela me ajuda muito. A educação física que foi a que melhor me ajudou. Porque ela me ensinou a trabalhar com gente. Com ser humano, com pessoas. E aí eu coloquei isso no Instituto Neymar, eu coloquei isso nos meus treinamentos, eu coloquei isso no livro, coloquei isso agora. Eu virei um influenciador digital que tem uma diferença entre uma pessoa que é conteudista e uma pessoa que é influenciadora. Eu sou os dois, mas eu comecei como conteudista. Olha, siga por aqui, lê esse livro, veja esse artigo, a evidência científica fala sobre esse quesito dessa forma. Hoje eu sou um influenciador. eu não preciso nem muito falar a fonte, é só falar assim, é só faça isso, uhum. porque eu faço isso, funciona para mim. Então influencia as pessoas, o que é uma baita de uma responsabilidade da qual eu aceito,
uhum.
eu quero, e eu me considero muito bom nisso, porque o que eu faço e da maneira com que eu faço é única hoje no Brasil.
Basta dizer que as pessoas vão tomar banho gelado junto com você em Santos de manhã. Essa é uma pergunta que está no meio de tantas perguntas que eu tenho para te fazer, mas esse magnetismo, porque isso é um magnetismo, né? Você conseguir tocar a vida das pessoas uhum. através de uma tela é muito difícil. Existem conteudistas maravilhosos que não têm essa capacidade, que eu vou misturar um pouco aqui de carisma, de competência, não dá para identificar muito bem. Quando é que você sacou? Teve um dia que você falou, cara, tem alguma coisa aqui.
Eu saquei há muito tempo, tá? Há mais de 10 anos. Eu só não conseguia fazer com que isso chegasse na internet. E eu tenho que reconhecer aqui publicamente que muitas pessoas me ajudaram. Pessoas uhum. que são influenciadoras hoje. Eu tenho um grandíssimo irmão, que é o Thiago Nigro. Me ajudou muito. Ele tocou em mim. Falou, o Joel é muito bom. Eu quero que vocês conheçam. Uma grandíssima amiga minha, chamada Carol Cantelli. O Joel é muito bom. Quero que vocês vejam. É o Ícaro de Carvalho, o Ítalo Marcilli, o Conrado Adolfo, o Christian Barbosa... as pessoas, o Ricardo Jordão, todas essas pessoas que já tinham uma presença no digital, elas tocaram em mim e falaram, escuta o que esse rapaz está falando. Mas eu sempre soube que eu tinha uma competência, uma habilidade de me comunicar. E eu sei por quê. Eu falo que é porque eu tenho consistência de colocar conteúdo sempre. Eu sou um cara consistente, sempre fui. O que eu falo realmente é importante, validado, robusto, e eu sou simples.
Como é que você chega a esse entendimento sem se achar?
Ótima pergunta. Quando você cresce exponencialmente, você fica muito feliz, você atinge lugares que você nem imaginava.
Muda padrão de vida,
você é reconhecido na rua, as pessoas param na sua frente, começam a chorar, elas falam, meu Deus, você mudou minha vida, você mudou meu relacionamento, eu voltei a ser a pessoa que eu era. E isso de alguma maneira pode confundir você, né? E
o ego te sabotar.
Qual é a minha espada? Eu sei que eu não sou fim, eu sou meio, eu sou ferramenta, eu sou utilizado, eu me utilizo através do meu dom, do meu talento, do meu empenho, do meu trabalho, da minha vida, para ser meio de alguma transformação.
Você se percebe como um neo-guru? Você gosta dessa alcunha?
Não gosto. E eu faço questão de mostrar que eu não sou um guru. Por quê? Eu sempre abro lá no meu Instagram uma caixinha de pergunta. Faça perguntas para mim. E é comum eu responder, não sei. Por quê? Porque eu não sei. E eu não sei tudo. E eu não saberei tudo. E eu não quero saber tudo. E hoje eu vejo muitos influenciadores que não sabem e dizem que sabem. Então, por exemplo, uma pessoa vem com um problema super... grave, a gente sabe que hoje que o Brasil sofre muito de depressão, muito de ansiedade, as pessoas se matam e a pessoa vem e me faz uma pergunta absolutamente complexa e eu não vou falar pra ela, eu acho que você tem uma crença limitante, eu acho que você tem um problema na sua infância que você tem que resolver com seu pai, não, isso é muito leviano, eu falo, você precisa buscar informação especializada, médico, terapia, psicólogo, psiquiatra, pessoas que levaram 20, 30 anos nas suas vidas estudando e não serei eu que vou falar isso. Então eu tenho muita responsabilidade. Eu sou um cara que dou sugestões das coisas que eu sei, que eu já fiz, que eu entendo, e das coisas que eu não sei, não é que eu não deixo de responder. Eu digo, não sei.
A gente está ouvindo o Joel Moraes, o Joel Jota, que lançou pela gente recentemente um best-seller, Esteja Viva, Permaneça 100% Presente. O poder da disciplina, o foco dos mini-hábitos para conseguir realizar seu potencial máximo. E o nome desse podcast é que é Auto Performance. E você trabalha muito isso. Aliás, a tua fala de auto performance para um amigo em comum, Felipe Lima, inspirou para que eu desse, nomeasse esse podcast. Me conta a diferença, by Joel Jota, entre auto performance e alta performance.
Tá. Tá na moda e as pessoas estão falando errado. Alta performance. A pessoa fala, eu vou te colocar em alta performance. Você vai ter foco, você vai ter disciplina, você vai ter um corpo que realmente performa, você vai realmente ter clareza sobre seus objetivos, você vai ser uma pessoa que se está organizada e sua equipe de vendas vai perceber que você é um grande líder. Você vai ficar em alta performance. Não, isso não é alta performance. Isso é auto performance. Alta performance com L é quando você compete e você realmente, entre todos os competidores, você é o melhor. ou um dos melhores. Quando você é o melhor ou um dos melhores, então dentro daquele microcosmo, você está em alta performance. Foi isso que eu vivi a vida inteira, Mark.
Quer dizer, você é o grande ou trabalha para ser o grande entre os grandes?
Exatamente.
Isso é alta.
Isso é alta. Então, é muito fácil te explicar da seguinte forma. Quando eu entrei na natação, a minha primeira competição, eu fiquei em último. Eu não estava em alta performance.
Era sétimo?
Aí eu fiquei em sétimo.
Depois. Tá vendo como eu conheço você?
É, você viu lá, né? Aí depois eu fui pra segunda competição, eu fiquei em sétimo. E eu melhorei meu tempo. Então eu tive alto performance. Melhorei minha braçada, melhorei minha resistência. Eu tava mais forte, treinei 4 meses, fiquei em sétimo. Mas eu não tava em alta performance. Eu fui um cara de alta performance na primeira vez que eu fui campeão paulista. Quando eu fui o melhor nadador do estado de São Paulo, eu estava em alta performance. Agora, pra chegar em alta performance, eu tive que ter alto performance.
Quer dizer, uma depende da outra.
Exatamente.
Você alto, não chega sem fazer alto.
Não, alto com um é a mãe da alta. Então hoje as pessoas estão conceituando errado, as pessoas estão vendendo isso errado, porque é muito legal, né? Todo mundo quer ter alta performance.
Então fala ao vivo aqui que esse podcast tá certo.
Tá certíssimo.
Chamando, né? De alto. Como alto. É que eu me melhoro?
Me melhora. Quando você se melhora. Quando você realmente coloca um objetivo, você realiza. Quando você realmente faz um acordo com você mesmo, você realmente segue. Quando você melhora as coisas que você já faz. Uma coisa que é muito legal que eu quero falar, Mark, é a seguinte. Eu não sou o tipo de cara que quero ensinar coisas novas. Eu quero ensinar as pessoas a como que elas fazem melhor o que elas já fazem. Eu quero melhorar a performance das pessoas naquilo que elas já fazem.
E para isso você tem dois métodos. Você criou dois métodos. Eu acho que é bem interessante a gente poder falar deles aqui. É uma matriz do balizamento Joel J.
Uhum.
E o outro, o ciclo do sucesso Joel J. Então
isso.
Me explica primeiro o ciclo e depois a matriz.
Tá, o ciclo do sucesso é uma coisa que no seu próprio nome já diz, ele fica ciclando, ele fica se retroalimentando, o que os japoneses chamam de Kaizen.
E a evolução primeira... contínua.
É melhoria contínua. Então a primeira coisa no ciclo do sucesso eu chamo de clareza. Sem clareza as pessoas têm muita dificuldade. Como é que você atinge clareza? Tendo autoconhecimento. Pode parecer clichê, e eu aprendi com um amigo meu chamado Bruno Perini que clichê é clichê porque clichê funciona. Infelizmente, as escolas não investem em autoconhecimento e as pessoas, elas não se conhecem. Eu tenho muita mensagem, Mark, de pessoas assim, Joel, eu não sei o meu talento. Joel, eu não sei nem se eu tenho talento e eu tenho certeza que todas as pessoas têm talento. Muitas não descobriram, muitas não investigam, muitas não trabalham naquilo e muitas nem exercem. Mas todo mundo tem uma predisposição para algo. Só que talento por si só não basta. Precisa de muito treino, muita disciplina e um processo. Então a primeira fase do ciclo é clareza. Depois que você tem clareza, você fala, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sou bom, isso aqui não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, aquilo eu tenho chance, aquilo não. Caramba, isso aqui é ponto forte, aquilo é ponto fraco. Aí a pessoa tem foco. E foco é difícil.
É presença?
Além de presença, é a única coisa. Por quê? Presença é não ficar lá no futuro, porque o futuro ninguém sabe, o passado já não existe mais, o que existe é o presente, e o mundo é absolutamente próspero e abundante, e aí toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para mim e para você. Então o foco é falar não, não quero, eu renuncio isso aqui. O amigo meu que morreu lá de Santos, o Chorão, cada escolha, uma renúncia, isso é a vida. Né? Na letra dele, ele falava muito bem disso. Você escolhe uma coisa, renuncia de outra. E aí você tem que ter a capacidade de escolher a única coisa. E leva uma vida toda, talvez, para isso.
Então, quer dizer, o não, ele acaba sendo libertador. O não, ele acaba sendo... Você diz não pro outro, diz sim para você.
Exatamente. E se você perguntar, para 10 pessoas, eu aqui estimo entre... Pelo menos 6 ou 7 pessoas têm dificuldade de falar não.
Sem dúvida. Até porque a gente é demandado o tempo todo. Joel, o que torna uma pessoa imbatível?
O que torna uma pessoa imbatível, na minha opinião, é que ela pare de ficar procurando fortalecer ponto fraco.
Quer dizer, não atacar os gaps.
Por exemplo, você vai lá, eu cheguei agora da escola com um boletim pro meu pai. Tô criando uma situação hipotética. Cheguei da escola com um boletim pro meu pai. Aí falei, pai, tá aqui, tá meu boletim. Aí meu pai fala, ah, legal, vamos dar uma olhada. Ah, matemática, 10. Química, 9,5. Física, 9. Português, 2. Aí meu pai fala, pô, meu, tem que melhorar em português aí, né, cara? Porra, tá, porra, 2? Como que pode? Então, meu pai, ele foca no que eu tenho de fraco. Ele não olha que se lixe o português, você tá mostrando aqui, pela sua performance, que você é um cara muito acima da média nessa disciplina aqui. Eu acredito que se transformar numa pessoa imbatível é focar naquilo que você é bom. e parar de perder tempo com aquilo que você é ruim. Porque se você fizer muito esforço, você vai pegar algo que você é medíocre e vai transformar em algo talvez ordinário. Agora, se você pega alguma coisa que você é realmente muito bom, você vai transformar em algo que você é extraordinário, ou seja, imbatível. Foi isso que aconteceu na minha vida, meio que intuitivamente. Eu fazia um esforço danado na escola, eu não ia tão bem. Eu fazia um esforço danado na natação, eu ia bem pra caramba. Eu olhei e falei, esforço por esforço, vou ficar aqui. É aqui que eu melhoro?
É muito interessante te ouvir, porque quando a gente fala dessa questão da melhoria, quando a gente fala nessa questão da evolução e de realmente aplicar para aquilo que a gente é bom, me lembra um pouco as redes sociais. A gente tem 500 comentários legais e 2 haters ali atacando. Você tem hater?
Muito pouco. Aliás, odeio generalismo. Você viu? Tem um monte de gente falando aí de você, mas um monte quantas? 500 comentários positivos, 2 caras não gostaram de mim?
É, eu não vejo, sinceramente, nas tuas postagens, não. É difícil, eu não vejo, nunca vi, não me lembro de ver um ataque.
É difícil, bem difícil. Mas
como é que você lida? Você olha para aquele lá, é que nem a história do pai com o boletim, fala, putz, tá 500 falando bem, tem 2 falando mal. Como é que você lida com crítica?
Eu lido bem. Eu aprendo.
Lida bem?
Bem, eu aprendo. Todas as críticas que eu sofro, eu procuro sempre pensar na... Por que que a pessoa tá falando aquilo? Porque veja, Marca, a pessoa tá me seguindo. Ela clicou pra me seguir. Outra, a pessoa comprou meu livro, comprou meu curso, comprou minha mentoria, foi no Hora H, ela comprou, ela deu a oportunidade pra mim. Ela deu o tempo dela, ela deu o dinheiro dela, deu a energia dela e alguma coisa não casou. Então, o feedback dela não quer dizer que eu vá mudar, mas quer dizer que eu tô ouvindo. Pô, deixa eu ver como que essa pessoa tá pensando, o que que tem por trás. É porque eu sou um cara muito bem resolvido. Eu sei do que eu faço, eu não tenho mentira. Um dia desse me perguntaram assim pra mim, Joel, você já foi pego no doping? Eu falei, não, e se você quiser, busque no Google. Aliás, se você quiser, se eu fui atleta, busque no Google. Se você quiser, se eu fui campeão, busque no Google. Se você quiser realmente saber se eu trabalhei com o Neymar, busque no Google. Se eu sou professor, busque tudo no Google. Porque o Google, assim, um pouquinho mais de pesquisa, você começa a perceber as pessoas que mentem,
claro,
e que não são consistentes.
A gente tem vários exemplos disso.
Exatamente.
Vários exemplos.
Hoje, infelizmente, Mark, número de seguidores é sinônimo de autoridade máxima. Infelizmente.
Quando na verdade não é.
Não é.
É alcance.
É alcance.
Joel, no teu livro você diz o seguinte: é preciso não esquecer de onde você veio. Eu vim de baixo, sou negro, filho de nordestino, teria todos os motivos para justificar uma possível falta de sucesso. Escolhi o esporte, fui professor, aprendi. Enquanto tem gente que só pede esperando por um milagre, eu agradeço. Enquanto tem gente que só pede esperando por um milagre, eu agradeço. Joel, quanto mais se agradece, mais sucesso você tem. O que que te fez, o que que te faz transcender?
A história dos meus pais me faz transcender. Sou filho de um Joel pai, negro, pobre, nordestino. Dona Isaura, branca, pobre, nordestina. Meu pai estudou até o segundo colegial. Minha mãe estudou até a quinta série. E eles vieram de uma cidade chamada Maruim. Tem 9 mil habitantes no interior de Sergipe. Meu pai nunca me enfraqueceu, Mark. Nunca, 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 nunca. Uma vez eu sofri racismo na escola, eu tinha 15 anos de idade, eu fui chamado de... Tinha que ser mesmo seu preto macaco. E aí eu cheguei em casa, chorei, meu pai perguntou o que foi, eu falei, putz, pai, aconteceu isso na escola, e ele saiu da escola, saiu da mesa, foi até a escola, voltou. No outro dia ele falou, pode ir pra escola. Eu achei que meu pai tinha feito um escândalo, fez nada. Ele chegou na escola e falou assim, olha, toma cuidado o que vocês estão fazendo. Porque o meu filho, ele é campeão brasileiro de natação e muitas escolas gostariam de tê-lo aqui. Mas ele escolheu isso daqui, toma cuidado. E ele só falou do meu resultado. Ele só falou na técnica. Só que ele disse uma coisa pra mim. Ele falou, senta aqui. Você é filho de negro? Sim ou não? Eu falei, sim. Você é macaco? Eu falei, não. Você é filho de negro? Sim. Você é macaco, preto, desgraçado, safado? Eu falei, não. Então, Joel, uma coisa é um fato. Outra coisa é um preconceito. Não confunde duas coisas. Cara, eu tinha 15 anos de idade.
É forte.
É demais. Então, eu respeito a minha história, eu respeito a história dos meus pais. Meu pai me ensinou um atributo que hoje eu carrego, que é responsabilidade e confiança. E eu falei isso na internet, esses dias vou falar aqui também no teu programa. Se eu tivesse que ensinar uma única coisa pro João Vicente, meu filho, eu ensinaria ele a ser confiante.
Cara, é a palavra que eu uso pra mim. Eu faço um trabalho de personal branding como especialista, ela perguntou uma palavra que te define. Eu falei confiança. Porque na verdade confiança é você acreditar nas palavras e nas intenções do outro. É você ser crível. E o teu pai, eu fico até arrepiado de falar, eu tenho meu pai vivo, eu sei que teu pai não tá mais aqui. Uhum. Mas ele tem um papel preponderante no homem que você se tornou. E hoje você é pai. João Vicente, o Little Johnny, um fofo. Queria saber, como é que você lida com esse sucesso todo, com essa demanda, muita gente demandando o tempo todo, na questão familiar, no tempo de você parar e passar os valores do teu pai, da tua mãe, e você tem a tua mulher que te ajuda muito, a Lalas. Uhum. Me conta um pouquinho então do Joel, pai, o que você herdou e tá passando para ele?
Tá, eu tenho uma regra que eu sigo. Primeiro saúde, segundo família, terceiro trabalho, não inverta a ordem. Eu preciso estar saudável fisicamente, mentalmente, cognitivamente, para cuidar da minha família. Como é que eu cuido da minha família? Sendo exemplo, uma vez perguntaram como é que é ser pai em duas palavras. Eu falei só uma, exemplo. E outra é presença. Minha família é tudo para mim. Meu filho é a extensão da minha pessoa, a continuidade da herança dos meus pais e dos pais da Lalas. Uma vez eu ouvi de uma grande amiga minha assim, você percebe quando um homem deu certo, quando você vê os filhos dele. Nossa, eu achei aquilo...
bonito.
Faz sentido.
Bonito.
Eu falei, puta, meu pai deu certo. Agora eu tenho aí uma trajetória para realmente formar um indivíduo. Eu quero formar meu filho o seguinte, que ele reconheça que ele tem um talento, que esse talento ele manifeste, que o trabalho dele seja algo que faz esse talento ajudar muitas pessoas, que ele não entre pelo meu viés e pelo meu olhar, que eu seja um pai responsável e que não mostre para ele um universo baseado no meu olhar, e sim baseado em diversos olhares, e que eu faça com que ele tenha confiança e que ele tenha atitude. Se ele precisar de mim, eu estarei do lado dele. Mas vai ter momentos na vida dele que ele vai ter que fazer e é sozinho. Eu vou estar lá. Se ele tiver que fazer uma apresentação na escola, é sozinho, mas o pai vai estar lá. Se ele tiver que nadar, sozinho, mas o pai vai estar aqui. Eu não vou fazer por ele porque é impossível. Eu tenho uma vida inteira para fazer isso, eu tenho tempo.
Você está com quantos anos?
Eu tenho 38. Eu tenho tempo, nós queremos ter três, e nós teremos três filhos, e eu quero deixar filhos que sejam pessoas, seres humanos, indivíduos que de fato tenham os valores que a sociedade precisa para a sociedade ser melhor, e todos os valores que ele precisa, Marco, para quando ele entrar em enrascada, porque ele vai entrar em um monte de enrascada na
ser
vida
humano,
dele.
Ser humano.
É, vai ter bucha na vida do meu filho. E quando ele estiver em bucha, ele vai ter que lembrar pelo menos de uma palavra, talvez não, uma palavra não, talvez ele vai ter que lembrar, putz, o meu pai, eu vi o meu pai fazendo isso.
Não é o que meu pai faria,
é.
Mas é o exemplo das coisas que você realmente fez em vida.
E ele viu. Putz, eu vi o meu pai fazendo isso. Eu vi meu pai tratando bem desde o bilionário, que eu conheço, uhum, até a pessoa que me serve café. Eu vi meu pai numa situação difícil, não focando no problema, e sim na solução. Eu vi meu pai tratando a minha mãe que nem uma rainha. Eu não vou tratar a minha irmã ou a minha namoradinha que nem qualquer uma. Eu vou tratar com respeito. Eu vi meu pai assumindo as responsabilidades. Eu vi meu pai em casa pensando. Eu vi meu pai estudando, eu vi meu pai fazendo exercício. Eu vi meu pai com os amigos, eu vi meu pai chorando porque ele se emocionou com um filme, eu vi meu pai mudando de carreira, mudando de profissão, e é isso que eu tenho que fazer. Então essa é a referência. Eu não confundo educação com escolarização, não é papel da escola educar meu filho, é meu papel, é papel da escola escolarizar o meu filho. Então eu sei diferenciar muito bem isso. Então no final das contas, o legado é o meu filho ou os meus filhos.
Como é que funciona, ou me conta um pouco, dessa tua relação com a Lalas? Eu conheci a Lalas recentemente, por telefone, não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas é nítido que vocês dois juntos são uma equipe. Uhum. E não só de trabalho, uhum, uma questão de admiração, na questão da presença. O próprio Baby já mostra isso. Uhum. E vocês estão muito próximos sempre. Esse relacionamento te transformou? O que você aprendeu dela?
Sim. Eu costumo dizer o seguinte, se eu estivesse sem a Lalas, eu estaria bem, mas com a Lalas eu estou 10 vezes melhor. Primeira coisa que eu tenho com a Lalas, eu admiro a Lalas. A Lalas foi nadadora, uma grandíssima atleta, nadadora, seleção brasileira, incrível. Nós fomos da mesma equipe, lá em 2004, a gente nadou na mesma equipe. Lalas é inteligentíssima, tem valores morais, princípios que eu reconheço, que eu admiro e que eu compactuo. A Lalas é uma grandíssima profissional. E é uma mãe dedicadíssima, é uma empresária formidável e uma esposa parceira. É minha amiga, Lalas é minha amiga, Lalas me ajuda, Lalas me tira das enrascadas que tem na minha mente e ela me transformou num homem melhor. E uma das coisas que eu mais gosto da minha esposa é que ela é muito... Ela se ama demais. Então, olha, Joel, eu te amo, mas eu me amo primeiro. Quando ela teve uma grande oportunidade de trabalho na vida dela, ela não falou assim, amor. Ela foi morar em Singapura em 2015. Nós ficamos um ano separado. No primeiro ano de casamento.
Vocês já estavam casados?
A gente casou. 2 meses depois, a gente ficou um ano separado. Ela teve a maior oportunidade na engenharia da vida dela. Ela não chegou pra mim e falou assim, amor, eu posso ir? Ela falou assim, amor, eu vou. Você me apoia? Eu falei, sim. E a gente não tinha a menor ideia.
Como faz diferença.
Cara, a dificuldade que foi ficar um ano
longe. Claro, de quem você ama, claro.
Tive que adotar gato. Eu adotei gato, cara, porque eu ficava sozinho, eu chorava, eu tinha saudade. A gente ficava 4 horas no telefone e conversava. Caramba. Era fuso horário de 12 horas.
Isso já vai em outro livro.
É demais, cara. E minha mulher suportou ali. E eu suportei ali. Então, a gente muita clareza, muita lucidez, muita parceria. Eu tô do lado de uma valente, de uma mulher muito forte. Não é irresponsável. É uma mulher incrível, é uma esposa absolutamente sensível. Poxa, eu fecho os olhos e me imagino com ela em uns 50 Little Jones.
Que maravilha, que lindo ouvir isso. É tão difícil, homem, expressar os sentimentos, né, de uma maneira tão, tão natural. A gente faz isso, a gente, raça masculina, né? De maneira às vezes forçada. Eu não. Felizmente eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mulher, por isso que eu faço sempre questão de perguntar quando eu vejo um relacionamento que dá certo.
Ah, um detalhe,
homem com homem, mulher com mulher, tanto faz.
A minha esposa,
é um relacionamento feliz.
Não é aquela história, tá, Mark? Ah, por trás de um grande homem. A minha mulher não está atrás de mim, minha mulher está ao meu lado.
É isso aí.
Ao lado.
Concordo plenamente. Joel, você fala muito de sucesso. Hoje você tem o que a gente pode chamar de sucesso, mas não é disso que eu vou perguntar. Eu quero saber o teu conceito de sucesso, porque você é um cara que está numa cidade muito tranquila, que é Santos, poderia estar no Rio, poderia estar em São Paulo, ou até em outras capitais, mas você mantém ali uma vida relativamente tranquila, apesar de viajar o Brasil todo e até fora do Brasil. Qual o seu conceito de sucesso? E mais, por que que você diz que ele é treinável?
Tá, ótimo. Meu conceito de sucesso é viver a vida nas minhas próprias regras. Quais são as minhas regras hoje? Primeiro, a coisa que eu busco, e eu acredito que a maior parte das pessoas, não vou falar todo mundo, mas eu acredito que a maior parte das pessoas buscam liberdade. E são 5. Liberdade de tempo, eu compro meu tempo, liberdade geográfica, eu trabalho de onde eu quiser, no mundo, liberdade financeira, eu tenho uma liberdade financeira que me permite dizer não para as coisas, isso é que eu não quero. Liberdade emocional, não errar pelas convicções dos outros, mas sim pelas minhas convicções. E liberdade física, ter um corpo físico forte, ser fisicamente forte. Essas 5 liberdades é, na minha opinião, viver a vida nas minhas regras. E eu digo o seguinte, isso não é um direito, isso é uma conquista. Você conquista todas essas suas liberdades. Então, o que eu tive que fazer para conseguir minha liberdade financeira? Tive que aprender, tive que performar. O que eu tive que fazer para conseguir minha liberdade geográfica? Tive que aprender, tive que performar. Todas as liberdades tive performance no meio. Todas eu tive que performar. Portanto, para mim, sucesso é viver a vida nas minhas próprias regras. E uma outra coisa, eu determino um objetivo, eu não tenho sonho. Ah, qual é o teu sonho? Não tenho um sonho. Porque quando aparece um sonho, eu rapidamente transformo ele em objetivo. É colocar um objetivo e atingir aquele objetivo. Independente do tempo que eu leve. Esse livro que você tá na mão, ele é um livro best-seller. Eu levei 10 anos para chegar a ser um best-seller. E eu levaria 20. Porque não me importa o tempo. Me importa poder falar, eu sou um best-seller. É só isso que importa.
Joel, você fala muito que meta é pro medíocre. E método é estratégia pro verdadeiro campeão.
Essa é boa, hein?
Então me conta.
Tá. Eu tô falando uma coisa que pode parecer, pode soar um pouco...
A palavra medíocre pra mim soa muito mal.
É, ela
eu
é feia.
Ela feia.
É, medíocre. Isso é medíocre. Medíocre é médio. É só você fazer uma análise assim, ó. Dia 31 de dezembro, 2 pessoas que têm a mesma meta. A meta é a seguinte, olha, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, vou guardar dinheiro, vou ter mais tempo pra minha família e vou estudar. Aí passa um ano, uma pessoa conseguiu e a outra pessoa não conseguiu. Por que que uma conseguiu, por que a outra não conseguiu? Porque a que não conseguiu só tinha meta. E quem conseguiu tinha método. Meta não é suficiente. As pessoas que conseguem e as pessoas que não conseguem, elas têm meta. Então quando uma pessoa sobe pra falar isso, escreve, vem numa rádio, sobe no palco, você tem que ter meta. Isso pra mim é muito raso. Eu falo, você não vai formar alguém de alta performance explicando pra pessoa que ela tem que ter uma meta. Você tem que ter um método, um processo sistemático, validado, replicável, reprodutível e que eu consiga ver e que eu consiga explicar e que eu consiga aplicar. Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, vezes N vezes num delta T. Isso é um método. Então hoje nos meus treinamentos eu fujo do abstrato, fujo o máximo que eu consigo do abstrato e coloco as coisas que são concretas. As pessoas hoje, elas não estão mais satisfeitas apenas com uma forma diferente de pensar. Mas
quer
sim,
dizer, um inspiracional, aquilo que vai te tocar é bonito.
É bonito.
Mas é mão na massa.
É
aquilo que você falou.
Mas é incompleto.
Eu tava num grupo teu, é que eu não uso muito mais o Telegram.
Tá.
Ou Telegram. E eu lembro que você colocava ali diariamente, tinha as lives pela manhã, mas também tinha uma questão muito forte do levanta, toma água, como é que era?
Telha. Tocou, levantou água.
Então, isso é método.
Isso é um método. Que eu criei, porque era assim, eu comecei ano passado a filmar minha rotina 5 da manhã. Eu sempre acordo 5 da manhã. Eu resolvi só mostrar. E aí eu mostrava eu correndo. 5 da manhã eu já tava correndo. 12 quilômetros, 15 quilômetros, 10 quilômetros, 8 quilômetros, 7 quilômetros, 15 quilômetros. Aí as pessoas, Joel, eu queria acordar motivado como você. Eu falei, mas eu não acordo motivado. Quem falou que eu acordo motivado? Eu acordo pé da vida. Pô, eu quero ficar na cama com a minha esposa, eu quero ficar à noite, mas, pô, eu não acordo motivado. Aí eu sou bom de frase, pra caramba. Eu sou bom de conceito.
Eu lembro, você falava assim, que frase você mais gosta de mim? Aí eu escrevia lá, tá.
É. Aí eu falei assim, não espere a motivação pra começar, comece que a motivação vem. E aí a galera começou a achar o máximo, tal, aquele negócio todo. E aí eu comecei a receber mensagem assim, ô Joel, como é que faz pra acordar 5 da manhã? Na minha cabeça eu falei, meu, é tocar o despertador. E levantar. E eu comecei a ver. Eu falei, putz, eu vou construir uma metodologia simples e vou mostrar para as pessoas. Como é que eu faço? Aí eu vi, toco o despertador, eu tenho até 5 segundos para ficar em pé. Quando eu fico em pé, eu me envolvo de alguma maneira com água. E quando eu me envolvo de alguma maneira com água, ou eu escovo meu dente, ou eu lavo meu rosto, ou eu tomo um banho, ou eu bebo uma água, não importa. Eu acordo e não sou a mesma pessoa. Portanto, eu criei. Tocou, levantou, água, se envolva com uma água de alguma maneira. Criei uma hashtag, essa hashtag ela foi viralizada, deu super certo, e eu falei, nossa, mas isso é tão simples. Pois é, as pessoas querem as coisas simples, mas elas querem as coisas metodológicas. Se o Joel me ensinar uma coisa simples, que resolve um problema e que eu consiga replicar, beleza. E aí, são os protocolos que eu tenho diversos protocolos para tudo que eu faço na vida. Quando acontece uma coisa, eu faço isso. Quando acontece uma coisa, eu faço aquilo. Então esse negócio só de ficar no campo inspiracional não é o suficiente para transformar realmente as pessoas.
Então se você fosse um editor, você faria aqueles guias de videocassete.
É, eu gosto de guia. Aliás, eu gosto de coisas que eu leio.
Manual.
Por exemplo, se eu pego um livro, eu gosto de ler aqui, né? Aí o cara fala assim, aqui está agora, eu vou te mostrar qual é. Esses dias eu ganhei um livro que estava assim, a fórmula não sei das quantas. E quando eu leio fórmula é fórmula.
Uhum.
Igual Bhaskara.
X, 2.
Eu quero saber. E 10 páginas e nada da fórmula, 20 páginas e nada da fórmula, 30 páginas da fórmula. Eu falei, então tá bom.
E você não lê?
Não lê.
Você não continua o livro quando ele é ruim?
30 páginas se o autor não me pegar, se ele ficar, que eu chamo de groselha, se ele ficar na groselice, tchau.
Joel, você é engraçado que você é um cara bem Word por um lado, mas muito Excel por outro.
Uhum.
Você tem uma cabeça muito cartesiana. Sim. A gente que é jornalista é formado no Word, mas você é um híbrido.
E eu tenho, né, também um pouco de PowerPoint.
Aproveitando então, o poder dos mini hábitos.
Tá.
Você é um cara que fala muito de mini hábitos, essa evolução. Você citou agora o TLA.
Tá.
Tocou, levantou
água.
Água. Me conta um pouco então do poder do mini hábito. É ele que faz o grande hábito ou a gente pode viver nesse despacito?
O que a gente tem percebido, o que eu tenho percebido é o seguinte, muita gente vendendo salto quântico, do qual eu odeio, porque as coisas na vida não acontecem do dia para a noite. Então a pessoa quer emagrecer rápido, quer enriquecer rápido, quer realmente mudar o negócio muito rápido, é tudo rápido, e tem até uma explicação para isso, né? Nosso cérebro, ele quer economizar energia, se ele puder optar entre fazer um negócio num atalho ou fazer um negócio distante, ele vai escolher o que é mais rápido para ele, lógico. Agora, as pessoas, elas chegam e falam assim, tá bom, vou emagrecer, vou guardar dinheiro, vou ter mais tempo pra minha família e vou ler 3 livros por mês. Não vai conseguir. Por quê? Porque é muita mudança, muito radical, muita energia, consome demais, sua força de vontade acaba. Ao invés de você, do nada, ir pra 5 dias na academia, faça uma flexão de braço no seu quarto. Porque quando você coloca uma meta dessa de fazer uma única flexão de braço, é impossível você perder. Você faz agora uma flexão. Acabou. Matou. E amanhã? Amanhã tem mais uma flexão. Aí você faz uma flexão. Aí você vai chegar à conclusão, peraí, mas eu consigo fazer 2. Opa, fiz 2. Fiz 3. Aí você tá dando chance àquele hábito se instalar através do mini hábito. Ao invés de realmente querer ser um grande investidor, guarde R$1 por dia. Transforme tudo que é impossível em algo que é moleza. Ao invés de você falar assim, eu vou correr uma maratona de 42 quilômetros. Eu falo, mas você já, pelo menos você tem um tênis de corrida? Você tem um tênis de corrida?
Ô Joel, como é que você escolhe os teus parceiros?
Muito bom. Eu tenho os meus critérios. Primeiro, essa pessoa tem que ter feito algo notável na vida. Mas algo que eu reconheça como notável. Segunda coisa, essa pessoa tem que matar cobra e mostrar cobra morta. Aprendi isso com meu pai. Tem muita gente que fala, eu fiz isso. Eu falo, tá bom, me prova.
Perfeito.
Eu quero que me prove. E a terceira coisa, eu quero que você me explique como você fez. Então, se a pessoa faz uma coisa que eu não sei fazer, que ela tem uma competência que eu quero adquirir, que eu não tenho, que ela me mostrou, pra mim, ela é uma
referência.
Já
tá dentro.
Já tá dentro. Não importa a idade, não importa de onde veio, não importa se é homem ou mulher, se é preto, branco, loiro, não importa nada. Porque o que realmente faz eu observar e admirar uma pessoa é algo notável que ela fez.
A gente está ouvindo o criador do movimento DNA, ou hashtag DNA Joel Jota, o Joel Moraes. Ele é autor de Esteja Viva, Permaneça 100% Presente, que sai pela editora Gente. É, sem dúvida nenhuma, o maior hoje treinador de alta performance dentro e fora do universo digital. E eu estou imensamente feliz em poder trazer ele aqui em Auto Performance, que é o nome desse podcast aqui pela Jovem Pan. Sou o Mark Tawil. Você me encontra nas redes sociais, @MARCTAWIL. Manda aqui nome de entrevistados que você quer que a gente traga, manda aqui sugestões e a gente quer te ouvir também. O que você está achando de tudo isso? Joel, uma das pessoas muito próximas de você é Thiago Nigro.
Uhum.
Quem acompanha o Thiago Nigro, eu acompanho também. Ele tem uma pegada financeira, então ele é um especialista em finanças, super best-seller, até porque ele está nessa editora, uhum, pela qual eu vou lançar meu livro, do que você vai participar. E o que é muito forte para mim ver a amizade de vocês, como cresceu. Ele está na abertura do teu livro. Ele está fazendo o prefácio do teu livro, não é isso?
É isso aí.
Ou a introdução.
É o prefácio.
E o que eu acho muito legal é que ele fala o seguinte, o que chamou a atenção dele em algum momento é que você não sabia ganhar dinheiro.
Uhum.
Você não sabia rentabilizar, monetizar mais do que você merecia. Quer dizer, você já merecia muito, você era muito consistente, mas você não conseguia evoluir nisso. E hoje você fala muito disso, que não é vergonha você falar de dinheiro. Você tem que falar que você ganha dinheiro, e muito dinheiro muitas vezes, fazendo aquilo que você faz de melhor. Quero saber do clique, porque esse é um drama que muita gente vive. Faz muito bem o que faz, meu pai, por exemplo, a vida toda, mas não consegue ganhar dinheiro com isso,
tá,
ser reconhecido financeiramente. Quando é que você virou essa chave? Como?
Tá.
E o que você tem para dizer para as pessoas que estão se sentindo subjugadas? Fazem bem o que fazem, mas não têm o reconhecimento financeiro disso.
Ótimo, ótima pergunta. Importante ter esse espaço para falar disso. Alguns anos atrás, eu tenho uma mania de pegar 10 pessoas, 8 pessoas e mandar mensagem para elas. As pessoas são muito importantes para mim, e perguntar em uma palavra o que eu significo para ela. Fala assim, o que eu represento para você em uma palavra? E aí, há 2 anos, quase 3 anos atrás, eu mandei, e uma dessas pessoas foi o Nigro. Então eu recebi lá, forte, inteligente, mentor, disciplinado, alta performance. Aí o Nigro responde assim, desperdício. E eu falei, porra, cara, será que você entendeu direito a pergunta?
Você é meu amigo mesmo?
Você é meu amigo. Eu falei, cara, aquilo não foi uma facada pelas costas. Não foi pelas costas, foi pela frente. Ele me deu um soco no meio do meu peito. Pô, desperdício.
Mas é aquele chacoalhão.
Cara, aquilo foi uma tijolada no meio da minha cabeça. Eu falei, por quê, cara? Eu falei, pô, cara, como é que você não tá rico ainda? Com tudo que você sabe, com tudo que você faz, como é que você não tá rico? Você não decidiu ficar rico. Meu. Eu falei, então, hoje e agora eu decido ficar rico. Ali, fiz 3 coisas. Eu tomei uma decisão irreversível. Eu decidi ser rico. Eu tô falando de dinheiro, eu não tô falando de rico de saúde, tá? Tô falando de dinheiro.
Prosperidade financeira.
Prosperidade financeira. Eu tomei uma decisão, falei, vou ser rico. A segunda coisa, eu falei, nunca mais eu vou falar de dinheiro de maneira que nem uma criança. Eu vou ser adulto falando de dinheiro. Eu não vou ficar no muro. As primeiras grandes adversidades, os primeiros grandes desafios foi falar de dinheiro com a minha família. Minha mãe, por que você está falando de dinheiro desse jeito? Meu irmão, mas por que você está falando de dinheiro? Porque dinheiro é importante, porque dinheiro liberta, porque dinheiro... Pô, um monte de coisa. Mãe, a gente tem que falar sobre dinheiro de maneira livre, de maneira adulta, de maneira sem tabu. E a terceira coisa foi, eu vou estudar tudo que tiver sobre dinheiro. Aí durante 2 anos, eu fiquei 90 minutos todos os dias estudando sobre dinheiro. Todos os dias.
Mas como é que a gente decide uma coisa que muitas vezes está sob a asa do outro? Eu te dou um exemplo. Eu leio muito um guru chamado Yogananda, um guru da yoga e tal. E ele fala que a gente tem um campo de hiperconsciência, ou seja, em alguns momentos da vida, a gente consegue ter uma abertura tamanha da nossa consciência, parece que crava uma flecha, e ali entra aquilo que você fez, que é você cravar uma espada na pedra e dizer, eu vou fazer isso. Não acontece todo dia.
Tá.
É sempre um marco, tá, como aconteceu com você. Mas, cara, no teu, além de ter sido muito rápido, essa é uma decisão que não é fácil, porque não depende só de você.
Tá.
Você pode ser o melhor. Como é que você internalizou isso a ponto de realmente fazer o negócio acontecer? Não é só estudar, ótimo, tem um monte de gente que estuda.
A primeira coisa foi sair do modelo de trabalho que eu tava. Eu tava no modelo de trabalho que eu não era... Eu não era valorizado por resultado. Então o modelo de trabalho onde eu tava não era meritocrático. Então, a primeira coisa, eu falei, pô, eu preciso estar no modelo de negócio onde eu seja valorizado quanto mais eu performar. Não é, quanto mais eu performo, não é proporcional. Eu preciso estar no modelo de negócio proporcional. Quanto mais eu performo, mais eu faturo. Quanto menos eu performo, menos eu faturo. Então, um modelo de negócio proporcional. A segunda coisa que eu fiz foi entender como que eu ia fazer isso. Eu falei, meu, existe algo para eu fazer isso. E o nome desse algo foi a palavra que eu adotei. Todo ano eu adoto uma palavra. E a palavra se chama escala. Esse foi o segredo da minha vida. Como eu faço para minha mensagem atingir muito mais gente?
Mas isso é estudado?
Eu estudei internet.
Foi. Mas a tua mensagem, ela conecta. Eu me lembro quando eu entrei no teu grupo de Telegram, por exemplo, entravam 400, 500, 600 pessoas. Era uma cascata de gente.
Isso.
E isso não é só você querer. Isso é um magnetismo que vai além disso.
É, tem um efeito viral da coisa que eu criei, que eu já não sou mais o criador. Por exemplo, você falou, ah, o Joel é o criador do movimento DNA Joel J. Eu criei, mas eu não sou mais o criador, eu já faço parte dele, porque ele anda sozinho.
É que nem o movimento Geração Carol Cantelli.
É, igual Geração Carol Cantelli, que anda sozinho. Então a gente criou, mas o movimento tem em vários lugares do Brasil, tem vários grupos.
Eu lembro.
Não é?
Eu lembro.
Tem vários grupos.
Era DNA Joel J, Salvador, Porto Alegre.
É isso aí.
E os caras criavam um grupo dentro do grupo.
Grupo dentro do grupo, o pessoal tatua. Eu nunca pedi pra ninguém tatuar.
Já tem tatuagem?
Ah, um monte.
Caraca.
E aí você fala de uma frase só, não. Tem de várias. Aquela, eu falei uma frase, tocou a pessoa rasga a pele.
Joel, tem uma das coisas que me chamam a atenção também, que é uma frase tua, você é um campeão, um super campeão, não só na questão das piscinas, né, mas fora delas também. Você parece que vive uma ou duas, três vidas ao mesmo tempo, ou melhor, dentro dessa própria vida. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, os grandes campeões se revelam nos momentos mais difíceis e decisivos. É verdade?
É verdade, é verdade. Sabe o que as pessoas acham? Que o herói nasce herói. Não, o herói, ele se constrói herói por causa da circunstância. Ou seja, um ambiente extraordinário gera pessoas extraordinárias. Eu tive um momento da minha vida, em 2004, e isso está contado aqui no livro, eu competi uma prova que talvez foi a prova mais difícil da minha carreira. Era um revezamento, era um campeonato brasileiro. Eu era de um clube chamado Unisanta, lá em Santos. Uhum. E eu competi contra o Esporte Clube Pinheiros. No Esporte Clube Pinheiros, dos 4 nadadores, tinham 3 que eram medalhistas olímpicos. Gustavo Borges, Fernando Scherer e tinha o Carlos Jaime. Esses tinham sido medalhistas olímpicos. E o outro nadador era um nadador chamado Renato Gheraldi. Um nadador top. No meu revezamento, tinha eu, Marcos Sapucaia, Edvaldo Valério e um argentino chamado José Meulanza. Eu lembro que as pessoas falam, bom, olha, esse revezamento, campeão é Pinheiros, não tem como alguém vencer Gustavo Borges e Fernando Scherer junto, não dá, impossível. E ali para disputar o segundo lugar vai ter o Unisanta, vai ter o Flamengo, vai ter o Minas Tênis Clube. E eu tava lá, eu tinha meio que aceitado que a gente ia ficar
era tipo o time de basquete americano.
Era um dream team. E aí passa um Fernando Scherer, que é meu amigo irmão, ele passa e fala uma coisa pro Edvaldo Valério, que era do meu time. Fala assim, olha, eu vou nadar junto com você, se liguem que eu vou te dar um tchauzinho, e a gente vai ganhar de vocês. E eu adoro isso no Fernando Scherer. Ele tinha uma confiança tão grande nele. E ali, esse nadador chamado Edvaldo Valério olha pra mim, me chacoalha e fala assim: presta atenção, Joel. Hoje, e só hoje, a gente ganha. E eu falei: caracas, meu. Hoje a gente não vai perder. E ele ficou bravo. E eu peguei pilha junto e eu falei: então vamos. Então vamos. Ou seja, ali nasceu um Joel herói. Não existia aquele Joel. E eu venho, aquele revezamento, eu era o terceiro nadador e ao meu lado está Gustavo Borges.
Putz.
E a gente, eu tenho essa foto, eu tenho esse momento, a gente pula e eu ganho a prova. E o Gustavo escreve isso no livro.
Eu vi.
Tá aí, ele falou: o dia que a gente tinha certeza que a gente ia ganhar e a gente perdeu, o Joel tava no meio. Ou seja, aquela situação... E a gente bate o recorde sul-americano, aquilo, a piscina enlouquece. E aí o
era em Santos.
Foi no Rio.
Tá.
E o Gustavo fala: é, mas amanhã tem mais. E no outro dia a gente compete de novo e a gente ganha de novo.
Caramba, é um documentário.
É incrível. E isso, eu tinha 23 anos, aquilo foi absurdo pra mim. Então eu digo o seguinte: aquela situação me transformou, estar naquele lugar se transformou. Porque muita gente foge do embate, muita gente foge do teste. Eu não, eu gosto do teste porque eu tenho boas memórias dele.
E você tem um lado competitivo que é um lado saudável. Uhum. Qual é a diferença da competitividade saudável,
tá,
do que aquela que destrói o outro e te autodestrói?
Perfeito. Não existe competitividade que te destrói. O que te destrói é rivalidade. Então, as pessoas estão confundindo competitividade com rivalidade. Então, tem esse negócio assim: ah, as pessoas têm que ser mais colaborativas e menos competitivas. Eu sou contra. As pessoas têm que ser competitivas, porque quando você está num ambiente competitivo, não existe nenhuma maneira melhor de você colaborar com o outro do que quando você está num ambiente competitivo. E eu te digo isso por quê? Quando o César Cielo tinha 16 anos, eu tinha 22, eu sou 6 anos mais velho do que ele. E a gente competiu uma prova da qual eu já estava muito, muito bem na minha carreira, e o César estava aparecendo, ele estava chegando. E foi uma prova muito difícil, 100 metros nado livre, foi no Santa, lá em Santos, e eu nadei os primeiros metros e nada de passar ele, faltava 25 metros, ele do meu lado, eu respirava, eu estava chegando, mas por que é esse menino? E aí eu bato na parede e eu venço ele por talvez 5 centésimos. Ele é um molecão, ele tira a touca, aquele cabelo cai na cara dele e ele olha para mim e fala: pô, legal, hein, Joel? Ah, valeu, hein? Eu falei: pô, valeu! Se eu não tivesse o César ali, eu não ia ter feito aquele tempo. Se o César não me tem ali, ele não ia ter feito aquele tempo. Nós competimos.
Quer dizer, você precisa muitas vezes do outro,
é,
para você se testar e chegar lá.
Pois é. Onde você vai saber realmente do que você é feito? Onde você vai saber realmente qual é a tua capacidade? Onde você vai saber realmente o quanto que de limite você pode ultrapassar? Quando você está num ambiente competitivo. As pessoas, elas querem ambientes normais, ambientes onde as pessoas são normais, são medianas, eu não. Você tem que estar num ambiente de altíssima competitividade. O qual o problema? As pessoas confundem com rivalidade, que é querer esganar o outro, ficar com raiva do outro, querer matar o outro, acabar com a raça do outro. É só você olhar, pega assim, ó, o que seria do Ayrton Senna sem o Alan Prost? O que seria, verdade, do Cristiano Ronaldo sem o Messi? O que seria do Magic Johnson sem o Larry Bird? O que seria... Você entendeu? Então, a gente, uma coisa precisa da outra.
Como é que você se enxerga daqui a 10 anos? Joel, quarentão.
Tá, eu me enxergo...
Quase cinquentão. Você tá com 38?
38, mas tá 48 anos. Eu me enxergo com 3 filhos, fazendo várias provas de triatlon. E os meus filhos: vai pai, vai pai. Eu me enxergo com um baita projeto social enorme, onde eu dou mais da metade do meu tempo de graça para cuidar de crianças carentes e que precisam do que eu sei, e que essa informação não chega, não atinge. Sendo exemplo, eu me imagino várias pessoas que hoje não acreditaram em mim ou que acharam um pouco esquisito isso, sendo beneficiadas. Eu acredito que os membros da minha equipe, que as pessoas que trabalham comigo muito bem, financeiramente muito bem, economicamente muito bem, fisicamente bem, eles bem, prósperos. Eu imagino minha família muito bem. Eu imagino eu com mais uns 2 ou 3 livros best-seller, realmente transformando as pessoas, inspirando através das minhas palavras. E eu imagino também eu ter feito subir o Everest.
É mesmo?
Ah, sim. Ter feito uma corrida muito longa.
Daquelas de 300 quilômetros debaixo do sol do Saara.
E ter feito algo assim que desafiou drasticamente o meu corpo físico.
Me chama muito a atenção você dizer que as pessoas que não acreditaram em você vão estar contempladas nisso. Não tem vingança?
Zero. Nada a ver. Eu perdoo. Perdão não se trata de perdoar o outro, se trata de perdoar você. Muitas pessoas me pedem perdão hoje. Nossa, Joel, me arrependo daquilo que eu falei de você quando você estava começando. Você me perdoa? Lógico, eu te perdoo. E aí, você, eu posso voltar? Pode voltar. Nada a ver. Eu quero todo mundo, não gosto de hater, não gosto de... Não sou hater de ninguém, não tenho inimigo. Nada a ver. Eu acredito tanto no que eu faço, Mark. Tanto que eu aprendi isso com um amigo meu, o Rodrigo. Não tem certo nem errado. Tem a minha verdade. O que eu faço é verdade. E muitas pessoas se identificam com a minha verdade.
O esforço só vence o talento quando o talento não se esforça. Eu prometo que vai ser a última, mas tá, eu queria muito, eu gosto muito das suas frases, eu queria muito te ouvir em relação a isso. O esforço só vence o talento quando o talento não se esforça.
É uma outra coisa que eu também estou indo na contramão. Muitas pessoas falam assim, talento não adianta muita coisa, o que adianta é hard work. Mentira. Todos os caras que eu conheço, que são os melhores do mundo, são talentosos. Todos. Só que eles pegaram o talento e treinaram o talento, lapidaram o talento. Eu conheço a Vanessa Jackson. A Vanessa Jackson, na minha opinião, é a melhor cantora do Brasil. Se eu falar pra você que ela não tem talento, que ela não nasceu com uma corda, com uma prega vocal melhor, que a forma como ela percebe música não é talentosa, é mentira. Eu conheci, eu trabalhei com o Neymar 4 anos.
Mas aí não é dom?
Então, como é que eu classifico isso? Todo mundo nasce com uma predisposição para alguma coisa.
Todo mundo. Da pessoa que mora na rua ao CEO.
Todas as pessoas. Muitas nem sabem disso, muitas não batalham, não trabalham, muitas não manifestam. Agora, se você estiver do lado de uma pessoa talentosa, disciplinada, esforçada, dedicada, no ambiente certo, desculpa, o cara que não tem talento não vai superar. Não vai. Agora, o cara que tem talento e não faz nada com esse talento, ele perde pro cara que é esforçado.
Aí ele merece ficar no banco de reservas.
Pois é, e tem muito, tá? Tá chapado.
É mesmo.
Chapado. Eu várias vezes dei as costas pro meu talento, fui fazer coisas que eu não podia ser o bom por motivos errados e cometi erros graves.
Por exemplo, como última pergunta, a pessoa que quer descobrir o próprio talento, quer dizer, a pessoa está ouvindo a gente, está ouvindo o podcast Auto Performance, está em casa, compra teu livro, 100% presente pela editora Gente, mas tem dificuldades em se perceber. No que eu sou bom? O que me torna único? Como é que eu me diferencio? Por onde ela começa?
Tá. Por algumas perguntas, isso é muito corriqueiro na minha vida, essas perguntas. Então, primeiro ela tem que aceitar que ela tem um talento. Joel, eu não sei o que é, mas eu aceito que tem alguma coisa. Beleza. Excelente. 2. De tudo que você faz, tem uma coisa que você faz melhor do que todas. Aí o cara, tem, ok? Check. Dessa coisa que você faz melhor do que todas, ela é tão fácil pra você que a maior parte das pessoas reconhece isso, não é? Sim, check. E ela é tão fácil pra você, e ela é tão fácil que você acha que é fácil até demais, e aí você fala assim, não é possível que isso pode ser meu talento. Aí a pessoa fala, sim, ok. E isso gera em você curiosidade, você aprende rápido, você aprende fácil, você deixaria de almoçar, você deixaria de jantar, você deixaria de viajar por conta disso. Sim, sim. É aí que tá. O que as pessoas fazem? Meu Deus, não é possível, eu não tenho. Não é possível que cozinhar, Joel, cozinhar. Cozinhar é muito simples, todo mundo consegue fazer. Não. Muitas pessoas não conseguem cozinhar.
Eu não consigo.
Mas Joel, é muito simples cozinhar. Falar em público, fazer amizade. Joel, pra mim, eu acho que a minha maior habilidade é fazer amizade. Mas não é possível isso ser dom. É, isso é. Porque tem gente que tem dificuldade de fazer relacionamento, criar network, fazer amizade. E você tem uma metodologia, você faz isso de maneira fácil. Você, todas as vezes, as pessoas gostam de você em 5 segundos. Ela, não é possível. Aí ela começa a negar. Aí sofre, roda. E ela nega que ela tem uma habilidade acima da média das pessoas que ela conhece. Só que ela não lapida, ela não coloca investigação, ela não coloca pergunta, ela não coloca ciência. Ela não transforma o talento dela em trabalho. Porque o seu trabalho, o teu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de todo mundo tem que manifestar o talento.
Uhum.
Se eu não tenho um trabalho que manifeste o que eu tenho de talento, eu sou um cara incompleto. E eu hoje trabalho e faço todo dia aquilo que pega o meu talento e deixa ele cada vez melhor. Eu não sou um cara, por exemplo, que tenha... Eu não tenho habilidade com matemática. Embora eu tenha um pensamento lógico. Minha mulher tem. Minha mulher, ela só tem, a mente dela é processo. Então, se a mulher fala assim, ah, eu sou uma baita de uma engenheira. Não, você não é uma engenheira, você é uma mulher que tem a cabeça de processo. Então, todas as atividades que precisam de processos, inclusive engenharia, você vai se dar bem. Porque hoje, ela não faz absolutamente nada da engenharia.
Mas ela usa o pensamento lógico.
Porra, mas ela na minha empresa, ela é gestora. Então, o pensamento lógico da Larissa aparece na mente dela. Eu falo uma coisa, ela, é isso. Eu falei, por quê dela? Simplesmente porque é.
Quer dizer, pessoas e processos.
Pessoas e processos. Então, é isso aí.
João Moraes, Joel J, primeiro te agradecer imensamente.
Adorei, foi gostoso.
Sou teu fã, te acompanho. É difícil eu falar isso, né? Porque não tenho muitos mesmo.
Caramba, que legal.
Muitas pessoas que eu tenho a oportunidade de encontrar e falar isso. É, quero te agradecer.
Eu que agradeço.
Perguntar pra você onde é que as pessoas te encontram.
Eu tô lá no meu Instagram como Joel J. Eu tô lá no Facebook como Joel Moraes. No YouTube, Academia de Campeões. No podcast eu tô como DNA Cast. E só.
Pô, tá bom já, né?
E aqui, 100% presente o livro que tá super, super arrebentando a boca do balão.
Em primeiro na Amazon, O Poder da Disciplina, do Foco, dos Mini Hábitos para conseguir realizar seu potencial máximo. Esteja viva, permaneça 100% presente.
É isso aí.
Obrigado.
Eu que agradeço, meu irmão. Foi um prazer falar com vocês aí.
Até uma próxima.
Valeu.
Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Tawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!